Colunas da Pública. Para ouvir.
Oi, eu sou o Rubens Valente e esta é a minha coluna para a Agência Pública de 17 de abril de 2024. Governo tenta distensionar relação com a MST no Abril Vermelho. Nesta segunda-feira, a líder sem terra Ceres Hadid dirigiu-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no Palácio do Planalto, para o qual foi convidada, junto com outras lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Assim como o senhor, presidente Lula, que não renunciou à sua dignidade em detrimento da sua liberdade interrompida, nós nos comprometemos perante o povo sem terra e o povo brasileiro a não parar de lutar enquanto houver povo sem terra e terra sem gente, disse a Ceres. Era o final de um dia particularmente tenso em diversos pontos na zona rural no país. Como faz anualmente desde o massacre de Eldorado dos Carajás em abril de 1996, o MST iniciou a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, também conhecida como Abril Vermelho, que é um conjunto de marchas e ocupações de terra e de órgãos públicos. No primeiro dia já havia contabilizado 24 ocupações de propriedades rurais em 11 estados. Cerca de 30 ações diversas mobilizaram, segundo o grupo, mais de 20 mil famílias. A resposta do governo federal à mobilização do MST veio com o evento no Planalto, em que foi anunciada uma prateleira de terras, a expressão criada pelo presidente em agosto do ano passado. Lula atribuiu ao ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o MDA, o ex-deputado federal Paulo Teixeira, a tarefa de apresentar a prateleira, isto é, todas as possibilidades de obtenção de terras, das mais diversas fontes, e que fossem além da ferramenta clássica da desapropriação de terras improdutivas. O conjunto de ações que envolve estímulos à agricultura familiar ganhou o nome de Terra da Gente. O evento, acompanhado pela Agência Pública, reuniu, além de Lula e Teixeira, os ministros Marina Silva, do Meio Ambiente, e Rui Costa, da Casa Civil, bem como entidades além do MST, como a CONTAG. Lula fez uma vaga alusão, sem citar nomes, as mobilizações do movimento social MST. A gente pode, enquanto trabalhador da cidade, reivindicar, fazer greve, pedir aumento de salário, plano de carreira. O trabalhador da vaca pode fazer greve, pode fazer um monte de coisa, e vocês, entidades de sem terra, podem fazer o que vocês quiserem, discursou Lula. O nosso papel é ser honesto com o movimento social, é dizer aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer, o dinheiro que a gente tem, o dinheiro que a gente não tem, para que a gente possa estabelecer uma relação muito sincera, muito cordial e muito democrática. Mesmo que em alguns momentos alguém torça para o Corinthians e outro torça para o Palmeiras, não tem problema nenhum. O que é importante é que a gente não perca o humor para fazer as lutas que a gente precisa, discursou Lula. Por ocorrer na semana da jornada do MST, o programa Terra da Gente foi entendido como uma resposta do governo às manifestações da principal entidade representativa do Sem Terra no país. Recentes declarações de lideranças do MST demonstram que a relação com o governo está longe de tranquila. Em março, o líder nacional do MST, João Pedro Stedley, fez duras críticas ao governo em entrevista ao Tutameia TV, dos jornalistas Eleonora e Rodolfo Lucena. Ele deu uma nota 5 para o time da reforma agrária do governo. Nós estamos há 14 meses, né, do governo, meu Deus do céu, procure lá no Diário Oficial. Em 14 meses, o Lula até hoje não assinou a desapropriação de nenhuma fazenda. Nunca aconteceu isso nos 40 anos do MST, de ficar de 14 meses sem a desapropriação de nenhuma fazenda, disse Stedler. E quando tivermos oportunidade, provaremos ao nosso camarada Lula que a reforma agrária talvez seja uma das áreas do governo que está mais atrasada e em dívida com os trabalhadores pobres do campo. Stedler procurou isentar a figura do presidente. O Lula tem dito para o INCRA, bote a terra na prateleira para que os sem terra possam saber onde estão as terras e possam ter acesso sem ocupá-las. Acontece que a prateleira, pelo visto, não tem ainda nem as tábuas e nem os pregos. Os nossos amigos do INCRA e do MDA, ainda que o MDA se relacione com toda a agricultura familiar, estão em dívida, disse Stedley. No final de 2023, o líder do MST já havia dito, para desconforto do ministro Paulo Teixeira, que o primeiro ano do governo Lula havia sido pior desde 2015 em matéria de novas famílias assentadas. Teixeira refutou a declaração. No evento desta segunda-feira, o ministro anunciou à plateia que o governo incorporou 50,9 mil famílias ao programa de reforma agrária no ano passado. O número não é reconhecido pela MST, que estima em cerca de 105 mil famílias ainda aguardam lotes no Brasil. Ou seja, o governo teria resolvido o equivalente a 50% de toda a atual demanda nacional em apenas um ano, o que seria praticamente impossível. Ao detalhar o dado, o governo explicou que ele engloba assentamentos estaduais e municipais e regularização de beneficiários da reforma agrária em projetos de assentamento já existentes, como áreas de reserva extrativista e unidades de conservação, entre outros números. Essa regularização permite à família assentada acesso imediato a uma série de créditos financeiros. Após uma queda brutal no programa de criação de novos assentamentos durante o governo de Jair Bolsonaro, no qual os processos ficaram praticamente paralisados, o governo Lula deseja retomar o processo da reforma agrária. O presidente do INCRA, César Aldrigue, disse que recebeu o INCRA com o pior orçamento da história, paralisado, proibido de fazer vistoria em imóveis. O INCRA foi destroçado no governo anterior, disse Aldrigue. Outro exemplo é que o órgão terá que recriar uma diretoria de obtenção de propriedades que foi extirpada pelo governo Bolsonaro. O orçamento destinado à aquisição de terras será de 520 milhões de reais ainda em 2024, diz o governo. Segundo Paulo Teixeira, a prateleira de terras envolve várias ferramentas: aquisição, terras adjudicadas, terras improdutivas, regularização de lotes, doação, glebas públicas, terras estaduais oriundas de dívidas, terras de empresas públicas, reconhecimento de terras estaduais e dos ICMBio e áreas de ilícitos. As críticas de Stedile têm credibilidade e ressonância no governo muito maiores do que qualquer bolsonarista conseguiria fazer. É palavra de irmão para irmão, partindo de um setor político dos mais fiéis. Apoiador de Lula desde a sua fundação em 1984, o MST também trabalhou ativamente pela eleição do líder petista em 2022, inclusive pelas circunstâncias de ter que derrotar o fascismo, como disse Stedile na entrevista ao Tutameia TV. E foi o MST o principal organizador da vigília Lula Livre, que durou os 580 dias de prisão do então ex-presidente em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. As críticas do MST à demora na execução do programa de reforma agrária não se restringe ao discurso, como bem demonstraram as ocupações desta segunda-feira. A luta do MST pela reforma agrária completou 40 anos em 24 de janeiro. O marco fundante foi um congresso ocorrido em Cascavel, no Paraná, no último ano da ditadura civil-militar. 4 anos depois, o programa de reforma agrária foi incluído na Constituição como um compromisso do Estado brasileiro. 5 anos depois, uma lei o regulamentou. O Brasil redemocratizado, contudo, em grande medida falhou nessa promessa. Houve avanços ao longo dos anos, mas o passivo continua enorme. Quando a ditadura acabou, em 1985, segundo dados do INCRA, o país registrava 9,8 milhões de hectares no programa de reforma agrária, com 117 mil famílias em 67 projetos de assentamento. Em 2003, no primeiro ano do governo Lula I, o país registrava 45 milhões de hectares para 544 mil famílias em 4,8 mil projetos da reforma agrária. Já em 2017, o Brasil somava 972 mil famílias assentadas em 9.374 projetos de assentamento, num total de 87,9 milhões de hectares. Em contrapartida, como evidência da concentração da terra no país, apenas 1,4% dos imóveis existentes com mais de 1.000 hectares ocupam somados 61% do território rural nacional. Outros 5 milhões de imóveis com até 50 hectares ocupam apenas 9% do território rural, segundo os dados apresentados pelo ministro Paulo Teixeira nesta segunda-feira. O MST afirma que ao longo da sua existência já contribuiu para o assentamento de 450 mil famílias no país, o que seria quase a metade do total assentado no território nacional. Do total de 105 mil famílias que aguardam assentamento, segundo o movimento, 70 mil são filiadas ao MST. Uma das maiores concentrações ocorre hoje em Parauapebas, no Pará, com mais de 7 mil famílias acampadas. O MST continua uma força viva no campo, para desconsolo do bolsonarismo mais tacanho e do ruralismo mais reacionário. Sabendo disso, o governo federal não traz todas as notícias que agradariam plenamente ao MST, mas procura distensionar a relação.